Ai, filhos, que exaurida que eu venho nesta quarta-feira.
Foi um filme de ação no teu Instagram.
Foi um filme de ação. Olha, mas há de existir o dia em que a TAP não me faça passar por um filme de ação, um dia que eu esqueço-me, não é? Eu vou assim, faço há uns tempos, jumenta como eu sou, que não tenho outro nome, já comprei os voos da próxima semana. Então vocês meio machei, a TAP está melhor, as pessoas têm-me dito que a TAP anda mais certinha, portanto eu vou comprar os voos desta semana e os voos da próxima semana, porque eu entretanto vou para o Algarve e não queria fazer duas viagens grandes no mesmo dia. E eu estou a ficar um bocadinho cota, não é? Já não tenho a mesma saúde de outrora para andar aí para cima e para baixo. Vai daí, comprei, é? E o que é que faz a TAP quando eu lhe dou uma chance? Machuca meu coração. É como um sapato apertado, como um amor errado. Não é como o marido da outra. É isto que faz a TAP, só magoa o meu coração. Contem-me aí como é que está a ser a vossa quarta-feira. Espero que esteja a ser um pouquinho mais tranquila que a minha, porque além de tudo, depois eu apanhei um taxizinho para aqui. E o senhor disse-me assim, num português macarrónico, não sei que língua é que ele falava, disse rapidinho, rapidinho. E eu disse rapidinho porque eu estou com ele. Ele entendeu muito, demasiado bem o conceito rapidinho. E eu tenho a garrafa de água aqui. Né? Que foi só... Eu comi uma saladinha no aeroporto enquanto esperava, não é? Uma saladinha do bem. Eu que vinha a pensar em alimentar-me tranquilamente quando chegasse aqui, porque devia ter chegado cedo, não é? À uma já devia estar aqui. Mas pronto, foi o que aconteceu. Contem-me aí como é que foi a vossa semana, como é que está a ser a vossa quarta-feira. A depressão, Oscar, foi-se embora. Vem aí o bom tempo. Hoje está um calor do cacete aqui nas Lisbonas.
O Ricardo começa logo a abrir.
Então, já está? Já
está aí.
Ela que respira.
É embaixo, embaixo.
A punheta para quê? Para acalmar? Olhem, eu acho que já fizemos aqui um episódiozinho acerca deste assunto, mas eu vou ensinar os homens. A punheta para acalmar regula os níveis de dopamina. E quando a gente começa a usar muito, depois, além de não ficar calmo, fica cansado e triste. Porque baixa os níveis por ali fora. Portanto, este sistema masturbatório, chamemos-lhe assim, a punheta é um prato de bacalhau muito gostoso no Porto, norte do país, que eu adoro, que é bacalhau cru, assim desfiado, com uma cebolinha e um... Cá também se usa salada de bacalhau, não é uma coisa assim mais educada. Nem sempre resulta, não é, utilizar este método como tranquilizador. Mas estudos foram feitos e utiliza-se períodos de masturbação para acalmar, para pessoas que trabalham no Wall Street, com ações, pessoas que têm vidas muito estressadas, sofrem dos nervos e essas coisas todas. Mas pronto, vai daí, eu pessoalmente não consigo bater uma punheta só.
Mas eu acho
deixar...
que o Ricardo não era para isso que estava a referir. Eu queria-te só deixar falar e ouvir-te. Mas eu acho que ele está a se referir ao título do nosso episódio.
Aos métodos anticoncepcionais que nós vamos falar hoje, que este é o nosso tema. Têm impedido muito, 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 muito que eu faça uma revisão, quase literária, como se estivéssemos na escolinha, dos métodos anticoncepcionais que andam aí no mercado. Eu falei aqui há umas semanas atrás acerca da vasectomia e isso levantou muitas questões, muitas perguntas, especialmente relativamente à pílula. As mulheres têm muitas questões e muitas dúvidas relativamente aos anéis vaginais. E eu hoje resolvi fazer assim uma revisãozinha tipo literária, dos métodos contraceptivos que vocês podem encontrar no mercado, qual é aqueles que a vosso ver se adapta mais a vocês e que dúvidas é que podem, se eu conseguir ajudar de alguma forma, alguma questão ou alguma curiosidade que vocês tenham acerca desses métodos anticoncepcionais, aqui estou e é hoje, vamos falar sobre isso. Agora que eu já respirei um pouco, eu venho assim um bocadinho esbaforida, só queria deixar ficar claro. E eu fiz até um apontamento ao contrário do que é costume, porque eu queria levar a minha cabeça direita. E eu, quando não tenho apontamento, é isso que está. Eu começo a falar de alhos, entretanto, 5 minutos depois já estamos nos bugalhos, e outros 5 minutos nos teralhos, e há palavras que eu devia tirar do meu vocabulário, mas pronto, já está. Já vou por aí fora e esqueço-me de fazer direitinho toda a revisão que tenho para fazer. Provavelmente o método contraceptivo que mais se fala e que mais se conhece do mercado é a pílula, ao par do preservativo. São os métodos que estão mais em voga, que as pessoas mais usam. Desde muito cedo as meninas já pensam em tomar a pílula como método anticoncepcional, muitas vezes saltam etapas, não vão ao médico, não vão fazer um exame ginecológico, não devem saltar essas etapas, não devem fazer essas coisas todas. Os métodos anticoncepcionais dividem-se em duas árvores, por assim dizer, que são os métodos contraceptivos de barreira e os métodos contraceptivos hormonais. Sendo que os de barreira temos, por exemplo, os preservativos masculino e feminino. O preservativo masculino é aquele que é mais institucionalizado, mais vendido, mais famoso, mais tudo. Nós temos aqui alguns exemplos. Eu deixei aqui porque assim vocês podem encontrar de todos os preservativos e mais alguns em superfícies comerciais. Mas na Vibrolândia vocês encontram preservativos até com zigue-zagues.
Zigue-zagues
rastreados, polígonos.
Há um rumor que dizem que nos centros comerciais foram com um alfinete. Só por...
Foram com alfinete?
É, havia um mito.
Sim, mas eles vêm dentro da caixinha. Quando são
mas
aqueles
basta ir
vendidos?
Um alfinetezinho.
Eu lembro-me quando eu andava na faculdade, na queima das fitas, havia uma marca que já não se vê, que era o zig-zag. Eu não sei se era, era para a torta e a direito. E naquela altura, na queima das fitas, eles eram dados, eu já não sei se faz isso, eram dados, mesmo à entrada da queima das fitas, dados. A zig-zag dava preservativos que estavam a bater o prazo da validade para as pessoas terem sexo com juízo e protegidas de doenças sexuais transmissíveis. Vocês encontram agora preservativos masculinos, já vou falar dos femininos, vocês encontram preservativos masculinos para todos os gostos e feitios, mais finos, mais grossos, mais compridos, mais largos, com estriados, com música, com sabor, com lubrificante específico, com látex, sem látex. Já não há justificação de dizer, olha, vocês têm aí preservativos sem látex, vêem aí, não, já não existe esta desculpa esfarrapada do eu não posso usar preservativo porque eu sou alérgico ao látex. Já não são obrigatoriamente de látex, existem preservativos que são feitos 100% sem látex, com outro polímero muito mais hipoalergénico, portanto já não existe esta justificação de não usar preservativo porque se é alérgico. Vocês têm preservativos estirados, preservativos com retardadores de ejaculação para prevenir a ejaculação precoce e pessoas que têm um bocadinho mais de controle no prazer. Temos, sei lá, invisíveis, que são os mais fininhos que utilizam. Dá-me só assim um bocadinho mais para cima, eu acho que já falei todos e mais algum. Raider também é um nome bastante
sugestivo.
Temos
um novo patrocinador ali em cima da mesa.
Temos um novo... Aqui?
Sim.
Não é? Ai, desculpa! Mas se a Vitalis quiser patrocinar a gente, não tem problema nenhum. Ouvisteis? Eu pessoalmente preferia vinho. Portanto, se houver alguma marca de vinho interessada, um licor beirão, olha, eu já fazer anúncio ao licor, um licor, uma coisa assim mais vasodilatadora, eu pessoalmente prefiro. Têm aqui estes preservativos especial DOTS, Sensual Intention DOTS, e estes são especialmente interessantes para as senhoras, não é? Porque têm assim uns, vocês veem aqui na fotografia, têm assim uns piquinhos que dão alegria a quem sente o preservativo em sua intimidade. Portanto, essa desculpa de, o preservativo retira o prazer, neste caso não, só aumenta, porque ainda não existiram pilaus com estes piquinhos, nem com estes estriados, nem com estes zigue-zagues, nem nada disso. Olha, vocês têm aí um bom exemplo, 12 preservativos custam 9,95€. Não se justifica nós hoje em dia corrermos riscos desnecessários sem nos protegermos. Relembro-vos que este método, além de anticoncepcional, é o único método que nos protege das doenças sexualmente transmissíveis. Não existe mais nenhum que nos proteja das doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos falar de pílulas, de anéis, de DIUs e de todas essas coisas. Isso são métodos que nos protegem de uma gravidez indesejada. Em momento nenhum nos protegem de uma clamídia, de uma gonorreia. Um dia vamos também fazer uma revisão literária a todas aquilo, de uma sífilis, de um HPV. Relembrando que, e não vos vou mentir, o preservativo tem esta permeabilidade que é o HPV. O vírus do papiloma humano pode ser transmitido mesmo na presença do preservativo. Portanto, quanto mais protegidos vocês estiverem, melhor. Imaginem que o vírus ou a verrugazinha está localizada nos testículos e os testículos encostam na parte inferior, chamamos-lhe assim, ou na parte mais abaixo da zona vaginal e durante a fricção há um contágio. Até assim nós corremos determinados riscos. Portanto, tenham juízo, tenham sexo sim, mas de uma forma segura, se eventualmente não conhecem o parceiro, se gostam de trocar de parceiro. Já falamos aqui também acerca das relações abertas, dos trios, dos menages e essas coisas todas. Protejam-se, é importante. Só recomendar aqui, tínhamos aqui outro exemplo na Vibrolândia. Várias marcas têm já preservativos com sabor. Perguntou muito também acerca de mulheres que não apreciam o sexo oral, não dá vómitos, não apreciam o sabor, sentem desconforto, acham um pouco higiênico. É possível fazerem um sexo oral seguro, saboroso, gostoso, com preservativos com sabor. Existem também géis com sabor que se podem colocar. Aqui está, este, o preservativo masculino. Vocês podem encontrar tudo e mais alguma coisa aí na Vibrolândia. Podem ser juizeiros e usar o código Susana para terem 10% de desconto. Já lá voltamos, tanto à Vibrolândia como a outras coisinhas, mas aqui têm um bom exemplo de coisas a utilizar. Como método de barreira temos também, que não é tão conhecido do público e está um pouquinho em desuso, o preservativo feminino. Que é a mesmíssima coisa que um preservativo masculino, mas ao contrário, entra na cavidade vaginal por forma a proteger a cavidade vaginal. Porquê que caiu em desuso? É difícil de usar, faz barulho, parece uma tenda de campismo. As mulheres não têm muito conforto, não, tu já vais no gelito, não têm, espera aí... Não tens? Google-me só preservativo feminino que tu já encontras com mais facilidade. Está aqui. Female condoms. Consegues ver com o meu dedinho? Não. Consegues. Aqui está. Eu queria ver... Não tenho uma fotografia do preservativo propriamente dito. Se me conseguires encontrar aí no Google-ito. São muito grandes. Têm uma espécie de um elozinho na parte superior, que é a parte que fica introduzida dentro da vagina. É assim, olha, uma coisa grande, muito grande, protege toda a cavidade vaginal e ficam as bordinhas do lado de fora da vagina. O homem entra diretamente dentro deste preservativo e ele deve ser acompanhado sempre de muito lubrificante, de lubrificante é a palavra certa. A mulher convém estar umedecida porque ele seca com facilidade e com facilidade faz barulho, ruído, sai do sítio e essas coisas todas. Então tem caído cada vez mais em desuso. Eu acho que nem é muito fácil dirigirem-se à farmácia ou a uma superfície comercial e encontrarem um preservativo. Ele é importante porque existem situações em que os homens não podem ou não conseguem utilizar um preservativo. Inúmeras situações médicas. E nestas situações é necessário inverter o uso e em vez de ser o homem a utilizar o preservativo é a mulher. Como anticoncepcional de barreira e sem esta coisa comprida toda, temos também o diafragma. O diafragma parece uma lente de contacto gigante que é colocada no colo vaginal, mesmo no finzinho do pipi, mesmo lá no fim, e é colocado como é uma barreira, literalmente. Ele deve ser colocado antes das relações sexuais, ele é colocado como o anel vaginal, é dobrado, ligeiramente dobrado, ou em dois, ou assim a fazer uma dobrinha, e é colocado no topo, mesmo no finzinho da vagina, no topo, pertinho do colo do útero. O que é que ele faz? Faz com que daqui para cá não passe qualquer tipo de esperma, não passem os espermatozoides, deve ser bem colocado, como é óbvio. Óbvio, convém utilizar o diafragma em conjunto com algum tipo de espermicida, porque ele às vezes não tem uma eficácia tão alta como deveria ter, porque não o colocamos da forma correta. Ele não deve ser retirado imediatamente após a relação sexual. Daí também ele ter ficado em desuso um pouquinho. Ele deve manter-se na cavidade vaginal cerca de 6 a 8 horas, porque ao remover ou ao tirar, às vezes ao ir puxar, há um bocadinho de esperma que fica ali e eles lá vão. Eu quero vos relembrar que os espermatozoides têm uma capacidade extraordinária de se manter vivos dentro do organismo da mulher por uma semana. Os gajos são resistentes. Só queria deixar ficar isso claro.
O quê?
Ah, pois. Os gajos são resistentes.
E fora do organismo?
Fora do organismo dão aquela falecida.
Há aquele mito também. Eu hoje estou numa de mitos.
Não, vai-te não sentar se na beira da...
Na questão da banheira?
Não. Meio que não. mesmo que eles se mantivessem vivos, que não é o caso, dão aquela falecida básica, mesmo que eles se mantivessem vivos no, na beira da piscina, no banquinho da sauna, no bordo da sanita, tu tinhas que te esfregar muito ali para ele ter algum tipo de entusiasmo e subir. Sabes que uma gotinha de esperma está carregado com milhões de espermatozoides. É isto que às vezes as pessoas não têm muito, muito presente. Então utilizam o método anticoncepcional, é o coito interrompido, eu não vou falar dele hoje porque não é um método anticoncepcional, é só falta de juízo. As gotículas que se libertam ao longo da relação sexual, que não são exatamente a ejaculação, são gotículas que se vão libertando durante o entusiasmo. O homem também lubrifica. Mas esta lubrificação que o homem tem, estas gotinhas pequeninas que vão saindo ao longo da relação sexual, estão carregadas de espermatozoides. E estes espermatozoides são úteis, são válidos, estão vivos, têm rabos, têm saúde, têm tudo e mais alguma coisa.
Eu estava aqui a ler e também não são milhões, são 2 ou 3 milhões.
São 2, não são milhões, desculpem lá, pronto, são só 2 ou 3 milhões. Olha que isto, 2 ou 3 milhões de euros?
Hã? Numa gota.
Numa gota. 2 ou 3 milhões numa gotinha, uma pequena
também
gotinha.
Temos que perceber qual é o tamanho da gota, não é?
Uma gotinha, tipo aquela gota que nós pomos no olho. Olha, eu tenho uma conjuntivite alérgica, tudo que é kinky eu resolvo ter. Ah, as pessoas têm conjuntivites víricas, que é daquelas que andam de uns para o lado. Eu tenho, olha o pólen tão bonito, vou chupá-lo com os olhos. Pronto, é assim que eu faço. E aquelas gotinhas do olho estão a ver, fazem assim, pimba, uma gotinha. Uma gotinha desse tamanho está carregado com 2 a 3 milhões de espermatozoides. Agora pensem, se só precisam de umzinho para fecundar o óvulo, eu nem sei como é que a gente não procria mais. Aos riscos que corre, deve ser o divino que põe a mão.
Mas ele também tem que chegar lá, essa gota tem que chegar ao fundo.
Tem, e eles lá vão indo. Durante essa semana que eles se mantêm vivos, eles vão indo, vão indo, vão indo, na expectativa de encontrar matrimónio. Vão por ali fora, entusiasmados, a tentar encontrar saúde no alheio. E lá está o óvulozinho solitário, encostadinho ao endométrio, sem ter o que fazer.
E assim, uma lavagem...
Não há lavagem que vá para cima do útero. A lavagem só vai até ao fim do pipi. Para cima não há lavagem. Não, aquilo ali é dali para cima, não há caminho. Aí uma lavagem. Fia-te na lavagem e não corras.
Acho que a malta aqui no chat está um bocado chocada.
Pois é. Agora vão descobrir. O espermatozoide chega lá, olha para o óvulo, oi linda. E o óvulo dá aquela chance, não é? Abre um pouquinho... O espírito, ele vai de entrar, pumba! Não dá uma semana, aquilo já está dividido em centenas e centenas de células. O povo está atolambado, descobriu agora quanto tempo demora. Bruno Carvalho no beat, brincadeira, tem aula limite. Olha, eu amo a música nova do Bruno Carvalho, deixa-me só fazer aqui uma à parte. Bom, e aí é no diafragma, que deve ser utilizado ao mesmo tempo com um espermicidazinho. E esse espermicida, vocês podem encontrar, é também um método de barreira, porque os espermatozoides chegam ali e ficam atordoados, estão a ver o dum-dum, aquilo que a gente mata à melga, isto serve para matar o rabo do espermatozoide. Não mata o espermatozoide, tira mobilidade ao rabinho do espermatozoide. Porque, como eu já disse, o gajo é rijo. O gajo é da saúde.
Mas é um spray?
É um, pode haver em spray, em gel, em boletezinhos,
não
em creme.
Em lubrificante?
Não percebi.
Se há em lubrificante?
Não, senhor. Lubrificante é uma coisa, espermicida é outra. Até que espermicida não
e
é assim muito
lubrificante. Pode-se misturar espermicida com lubrificante?
Pode, sim, senhor. Mas o espermicida também não convém usar assim solitário. Ora e ao vento. Convém usar uma coisa com a outra. Não é? Convém usar o diafragma com o espermicida e o espermicida com o diafragma. Não custa usar uma coisinha com a outra. Olha, até tem ali a sugestãozinha. Pronto,
mas para dar uma ajuda, não.
Para dar uma ajuda. Existe assim, em uma espécie de uns supositóriozinhos, existe em creme, existe em pastilhinhas intravaginais, existe em pomadas, existe para todos os gostos e feitios. Mas deve ser usado assim, uma coisa com a outra. Estão a ver o diafragma já com o espermicidazinho? Vem assim, 2 em 1. E tem que se pôr assim um pouquinho antes da relação sexual. Tipo 15 minutinhos antes, mais ou menos, convém pôr o espermicida para ele ir tomando o corpo.
Estás a assustar de tal forma as pessoas que já estão aqui a dizer que o melhor método é a abstinência.
Eu já venho... Não é nada. Eu já venho com boas notícias. Espera aí, eu estou a começar pelas más notícias. Eu já vou às boas notícias. Ok? Faz lembrar o quê? os anos 70. Está aqui nosso Pedrinho, da Vibrolândia, a dizer, já vou aqui a esta pergunta, não me quero esquecer, se a vasectomia é ou não reversível. Já lá vou, vou deixar a vasectomia, a laqueação das trompas um bocadinho mais para baixo, que é para não me perder aqui no... nas
ideias.
No raciocínio. Espermicidas, ficamos. Último método de barreira, também muito conhecido, dispositivo intrauterino, também conhecido por DIU ou famoso aparelho, como as mulheres antigamente lhe chamavam, hoje em dia dão-lhe nomes mais fofos. O dispositivo intrauterino é este Tzinho pequenino que vocês conseguem ver aqui. Entra no colo do útero, ele entra esticado, esse Tzinho só toma essa forma depois de estar introduzido no interior do útero. Ele vem por aqui acima, abre as asinhas e fica aqui. O que é que ele faz? Liberta uma data de coisas e faz tipo o porteiro da discoteca. Por mim ninguém passa, daqui para cima não há caminho. E fica tudo ali pelo caminho. É um bom método anticoncepcional, é seguro, não precisa de ser utilizado concomitante com alguma coisa, se bem que temos aqui uma pequena criança que acabou de nascer agarrada ao dispositivo intrauterino. O dispositivo intrauterino é colocado numa consulta de ginecologia pelo profissional de saúde, tem que ser colocado com anestesia local. As mulheres têm que esperar um pouquinho, cerca de 2 semanas, para ele tomar a sua verdadeira proporção. Fica um fiozinho que sai do útero para que se veja do interior vaginal e é feita uma ecografia a posteriori para verificar se ele está no sítio certo. O que é que sucede? Sucede que às vezes ele descai-se. Para um lado, para o outro. Existem dispositivos intrauterinos hormonais e não hormonais. Existem uns que só provocam uma constante inflamação, chamamos-lhe assim, no interior uterino. Existem outros que libertam hormonas. Estes que libertam hormonas são muito mais eficazes, obviamente, porque se libertam hormonas fazem o funcionamento do organismo ficar alterado. Aqui têm um exemplo. As mais divertidas ecografias que os obstetras mostram são o dispositivo intrauterino junto com a placenta ali, assim só pousado, toda a gente a ver dispositivo intrauterino. Claro, para isto acontecer é preciso ele sair do sítio e ninguém se aperceber. Quando utilizamos alguma coisa que não vemos, convém regularmente fazermos a nossa consulta de ginecologia obstetrícia para verificar se as coisas estão no sítio, porque é suposto não se sentir. Muitas mulheres revelam que fazem hemorragias muito graves no do dispositivo intrauterino e por isso é que acham desconfortável. Não é tão regular como um contraceptivo oral, o período não fica tão certinho, não sabem a quantas andam, umas vezes sangram de mais, outras vezes sangram de menos, depois assustam-se porque pensam que podem estar grávidas e as mulheres acabaram por abandonar. Dá também mais trabalho porque é colocado e retirado em ambiente de consultório médico, não dá para vocês colocarem e retirarem. Há homens que dizem que sentem estes fiozinhos. Eu tenho as minhas dúvidas. Ou vocês estão muito abençoados pela Mãe Natureza para chegar lá acima, né? Isto é 14, 15 centímetros de profundidade, não é? Para bater. É normal, Pedro, tu não mexes para cá com essa publicidade. Maria Ivone, se calhar, estar a ver este programa depois, né? Dizem que sentem estes fiozinhos. Tenho as minhas dúvidas, não é? Que sintam estes fiozinhos. Porque os que só sentem os fiozinhos aqueles que têm informação que a esposa foi pôr o DIU. Quem não tem informação tende a não sentir fiozinhos nenhum. Vocês também andam muito sensíveis a sentir muitas coisas. E estes, dou assim por encerrado, os métodos contraceptivos de barreira. Os preservativos, o diafragma, os espermicidas e o dispositivo intrauterino. Venho agora com as boas notícias. Queres passar pelo público antes de eu ir às boas notícias?
Vamos, temos aqui muita coisa.
Então vamos lá.
Temos que começar lá em cima.
Bora.
Ai, Diogo, manda bem para cima.
Ai, Diogo.
Então, há aqui a questão. A médica deu uma pílula de amamentação junto do implante no braço e mesmo assim nada mudou. Não sei o que
é que nada mudou.
Depois usei implantes. Ah, isto é uma coisa que tens que ir lá mais em cima. Tenho muitos problemas sobre a menstruação e as pílulas. Experimentei várias, sempre com acompanhamento da médica. E não resultava. Muitas dores, várias vezes, o período por mês.
Olha, convém, tem que ser mesmo uma avaliação pela ginecologia. Há pílulas que já se podem tomar de uma forma seguida para não haver hemorragia de privação. Nós, quando tomamos a pílula, não temos o período. Temos uma hemorragia que simula o período, chama-se hemorragia de privação, que simula o período e que faz uma ligeira descamação do endométrio durante o período de suspensão da pílula. Normalmente são 21 dias de toma, param 7 dias e retoma. Períodos e ciclos de 28 dias. O que acontece com as mulheres que fazem muitas hemorragias é tomarem a pílula, existem pílulas específicas para isto, poderem tomar a pílula de forma continuada, sem parar, sem fazer interrupção. Antigamente pensava-se que a mulher tinha que ter o período, que era mais saudável, que limpava o útero, que nós precisávamos dessa descamação. Hoje em dia já não se pensa da mesma maneira, os especialistas já não pensam da mesma maneira, e aquilo que dizem é, se não há uma dilatação do óvulo no endométrio, não há justificação para o endométrio se desgastar, sangrar e todas essas coisas. De qualquer das maneiras, quem toma a pílula sabe que há meses em que o período é mais volumoso e outras vezes tem um decúbito menor. Depende dos meses, depende das hormonas, depende das pílulas, depende de tudo. O Implanon, também já vamos falar, o tal implante que fala aqui, JC, vamos lhe chamar Joana, hoje estou para assim... Este implante, que deduz que seja esse, e não o dispositivo intrauterino, o implante é uma coisinha que se põe no braço que liberta hormonas durante 3 a 5 anos, consoante o tipo de implante que se põe, e que mimetiza o funcionamento da pílula, imagina, no organismo. Liberta a progesterona como se não houvesse amanhã e dá a informação que estamos constantemente a engravidar. Então o organismo não engravida porque nós estamos grávidas já. Mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas pronto, para ser mais fácil de entender. Se não funciona, convém explicar e dizer a verdade. Não é saudável para uma mulher estar uma semana, duas semanas, três semanas a perder sangue sem parar constantemente. Pode provocar anemias, pode levar a outros sarilhos um pouquinho maiores. E dores, desconforto, tantas vezes o período, convém investigar outras coisas... outras coisas que podem estar por aí, assim, de uma forma mais subliminar. Ok? Siga.
Ok. Então, depois temos aqui a questão da vasectomia, que já vamos falar também à frente.
Vou falar sobre a vasectomia, mas tem ali uma perguntazinha que foi aconselhada a tomar a pílula para regular o ciclo menstrual. Uhum. Verdade. Nós não conseguimos regular o ciclo menstrual de outra maneira. A gente, por mais que tenha conversas íntimas com o organismo, dizer, olha, não me dá jeito que tu venhas para o período, não é? Não me dá jeito que tu venhas, porque vou de férias para o Algarve na sexta-feira e ele no sábado, pumba, aparece. E aparece sempre quando não é para cá chamado. Portanto, entendo, claro que a pílula para regular o ciclo menstrual pode ser uma pílula com menos carga hormonal, uma vez que não necessita de tanta carga hormonal para regular uma gravidez, mas... dá uma ajuda nesta coisa de regular o período.
Temos aqui também a minha pergunta, é porque o que faz o anel vaginal mudar... corre aí.
Cadê?
A minha pergunta é, o que faz o anel vaginal mudar se supostamente é igual à pílula?
Não é igual. Já lá vamos. É um método hormonal, mas não é igual à pílula. A pílula é uma pastilha que a gente toma todos os dias à mesma hora e o anel é uma coisa que a gente enfia dentro do pipi. Para mim não é igual. Tudo o que seja de enfiar em algum sítio, para mim já me está a fazer muita confusão. Mas isso sou eu. Há pessoas que gostam realmente e preferem usar o anel vaginal. Mas não é igual. A ideia de... é igual tudo o que é hormonal. Então, na cabeça das pessoas funciona assim. Se é hormonal, o implante. Se é hormonal, a pílula. Se é hormonal, o anel vaginal. Então, todos têm a mesma forma de funcionamento no organismo. Não têm a mesma forma de funcionamento do organismo. Não têm a mesma quantidade de hormonas. Não são todas as mesmas hormonas. Imaginem, duas pílulas diferentes, tipo uma minigel, e uma Belara, imaginem, são duas pílulas existentes no mercado, não têm os mesmos componentes, só por si já são completamente diferentes. Há pessoas que se dão muito bem com o Minigest e muito mal com a Belara, e outras que se dão muito mal com o Minigest e muito bem com a Belara. Nós temos que procurar aquela que se adapta melhor a nós, e com a panóplia de pílulas que já existem no mercado, não faz sentido nós continuarmos a tomar alguma coisa que nos deixe desconfortáveis.
Temos aqui também uma muito interessante no fim.
Sim.
Não, mas para o fim. Mas lá para o fim. que é, desde os 33 sou considerada uma mulher de risco, isto porque tive um problema grave e fiquei proibida de tomar a pílula e todos os métodos que tenham hormonas.
Ora, nem mais, pessoas que tenham passado por tumores hormonais, tumores de ovário, por exemplo, ou tiroide, ou coisa assim, não devem, como é óbvio, mexer nas hormonas que estão quietinhas. Então devem tomar ou utilizar outros métodos anticoncepcionais que sejam mais seguros para o organismo, porque nos pratos da balança, olha, mulheres que têm, já nem coisas tão graves como passar por situações destas, mulheres que sofrem de enxaqueca, não devem tomar anticoncepcional hormonal, porque vai piorar em muito o risco de doenças cardiovasculares.
Ou seja, quando a mulher diz, hoje não dói-me a cabeça,
muda a pílula.
Ou então deixa de tomar a pílula.
Deixa de tomar a pílula, pronto. Muita dor de cabeça. Tu sabes que nós só temos dores de cabeça por dois motivos. Sangue a mais, ou coisas a mais, ou coisas a menos. Quando nos dói a cabeça por stress, porque estamos cansadas, porque estamos nervosos, porque estamos ansiosos, essa coisa toda, é porque o sangue afluiu demais e temos coisas a mais dentro da cabeça. E a pressão que os vasos fazem nas paredes é o que provoca a dor. Isto é válido também para coisas esquisitas que estejam lá, como um aneurisma, um tumor e essas coisas todas, mas não vamos por aí. Se nós temos pressão a menos na cabeça, também nos provoca dor de cabeça, cansaço excessivo, anemias... Coisas que façam com que o sangue saia daqui e desça. Olha, punheta. Demasiada provocador de cabeça. Já não sei quem foi que nos perguntou, mas há homens que revelam dores de cabeça após intimidades consigo mesmos, entusiasmados, assim, várias vezes ao dia. Porquê? Porque o sangue desce para outra parte do corpo e acaba por sair do sítio onde deve estar regulamentado. Portanto, se nos dói a cabeça, à partida nós temos que considerar. Dói-me a cabeça por algum motivo? Pressão ocular, esforço que eu estou a fazer demais com os olhos, trabalhei demais, não dormi bem, tatatatata. Agora, gente, dor de cabeça que não cede a um simples Benuron e que dura 3, 4, 5 dias, vão ao médico e vão avaliar. Não inventem. Tudo no nosso organismo se revela dor. Dor é o organismo a queixar-se que alguma coisa não está bem. Não é para vocês se automedicarem, de repente estão aí a fazer brufenes e benurons da vida, à espera que passe, e passa uma semana, duas semanas, três semanas, a cefaleia mantém-se, a dor de cabeça mantém-se, e vocês não procuraram ajuda. Procurem ajuda, gente, tem um juízo. O que é que há mais por aí?
Estava aqui também outra pergunta que a Patrícia disse, tive um AVC, acha que posso retomar a pílula porque dizem que favorece AVC, a pílula?
Nem. Existem estudos que dizem que sim, existem estudos que dizem que não. Como para tudo na vida, deve consultar o médico, se foi um AVC que é trombótico ou isso ajudava aí, ou hemorrágico, convém perguntar ao médico. O médico é que tem que dizer, faça isto que aconteceu, é seguro ou não é seguro tomar determinadas coisas. Existem pílulas específicas para este tipo de situações. Claro que, à partida, aquilo que nós dizemos é um componente hormonal, uma pílula hormonal, uma pastilha que contém hormonas em alguém que já teve um AVC, não. É preferível fazer outras coisas. Mas, se o médico achar que tudo bem, o AVC que foi, não considera qualquer tipo de risco, existem pílulas específicas para isto, existem componentes mais adaptados, trombótico. À partida, sim, posso tomar, mas pílulas específicas. Ok? Há aqui sempre um riscozinho inerente.
O Mário também partilha que... meia dúzia de vezes já teve dor de cabeça insuportável durante o orgasmo.
Exatamente por causa disso, porque foge, o sangue foge do sítio. Há sempre aquela ideia, nós não temos, o pênis não tem músculo nenhum, tem três corpos cavernosos gigantes que se enchem de sangue para fazer aquela alegria toda. E eu não sou homem, mas os homens revelam, não é? Que sentem uma pressão tipo bomba, não é? A ereção dá-se tipo uma bomba de bicicleta. Vai apertando e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando, e é assim que inicia a ereção. É uma bomba. E essa bomba puxa o sangue, puxa o sangue, puxa o sangue, puxa o sangue. Pensa-se, não é? E eu vou ter muito cuidado a dizer isto. Pensa-se que é por isto que os homens são candidatos a terem perda de juízo durante a relação sexual e às vezes abusarem e não ouvirem corretamente que a mulher está a dizer que não, e as mulheres não, porque as mulheres não necessitam de fasear o sangue desta maneira. E quando o sangue dos homens está muito num determinado sítio, falta aqui. não é? O juízo fica um pouco incondicionado.
Achas que isso pode ser alegado em tribunal?
Isto é alegado em tribunal. Se eu concordo, não, né? Não, 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 não.
Uma desculpa um bocadinho esfarrapada.
Não, não é?
O outro moço está ali a partilhar que já tive uma queimbra. Eu pergunto-me se foi na perna ou se foi noutro sítio.
Olha, é possível ter nos dois sítios. Não propriamente no pênis, mas nas cintas que fazem subir o pênis, aquelas que seguram a próstata, e é horrível. Horrível. Nunca e na zona aconteceu. Do períneo. Tomem o vosso magnésio, comam bananas, tomem o vosso magnésio, potássio sempre em alta, ninguém quer ter queimbra, muito menos nestas zonas mais íntimas, ninguém.
Olha, as mulheres também podem ter.
Provavelmente a dor mais terrível que a mulher pode ter.
Uma
queimbra no interior vaginal ou no útero. Acontecem durante a gravidez. É horrível. Não há palavras para descrever. É como se rasgassem, e pelo entusiasmo com que eu falo, vocês veem como aconteceu na gravidez, não é? É como se nos rasgassem. É horrível, horrível. Se acontecer, ninguém vai passar despercebido, porque isto é dar direto a ir de urgência para o hospital, de charola logo, sem pensar duas vezes. Porque a dor é de tal ordem que ninguém entende muito bem o que é que está ali a passar. O interior é elástico. Tudo que seja elástico no nosso corpo, tem músculo, tem fibra, tem tendão, é passível de ter queimbra. Tudo. Na cara, as mãos, tudo o que vocês veem que mexa e que têm elásticos, é possível de ter este tipo de situação. Nos homens não é propriamente o pênis, mas é o que segura à volta. As fibras da bexiga, próstata, testículos, por ali, na zona do períneo, não é? Que tem aquele elastano que dá folia à coisa.
Então vamos seguir?
Vamos seguir. Vamos agora para as boas notícias. Não é? Que é os métodos anticoncepcionais hormonais. A pílula, já falamos aqui, é aquela que é mais famosa. Existem pílulas para todos os gostos e feitios, existem de duas arvorezinhas também, que são as monofásicas e as trifásicas. As trifásicas é o que dizem tri atrás. Existe a ginera e a trigenera, trigeste. Tudo o que diz tri atrás é trifásico e faz com que a mulher cumpra as três fases normal do ciclo menstrual. A maior parte daquelas que nós tomamos e que vemos mais no mercado são monofásicas, que é todas iguais. As senhoras tomam de segunda a domingo, tomam durante 21 dias seguidos, param e ao terceiro, quarto dia aparece a hemorragia de privação e assim a mulher fica descansadinha a achar que não está grávida. Às vezes não é bem assim, mas a pílula é o método mais seguro e fiável dos métodos anticoncepcionais que nós temos no mercado. A eficácia dela corresponde a 99,999999%. Se tomarem direitinho, e tomar direitinho é uma pastilha por dia, todos os dias à mesma hora, não combinarem com antibiótico ou não tiverem uma diarreia que dure mais de dois dias, à partida tudo vai funcionar lindamente. Não existe... nada que vá parar o efeito dela, a não ser a paragem da toma, ok? Depois temos o contraceptivo injetável. É uma injeçãozinha que as mulheres podem tomar uma vez por mês ou de três em três meses.
O quê? Eu não conhecia isso.
É como a pílula, mas injetável.
Injetável. Mas
chegas
a pessoa tem
lá,
que ir pode injetar em casa?
Não, senhor. Tem que ir injetar à unidade, ao centro de saúde, à ginecologista. Não é muito prático, mas há mulheres que sofrem de esquecimento.
Pois.
Há mulheres que sofrem muito esquecimento.
Mas 3 em 3 meses?
3 em 3 meses. Ou uma vez por mês ou 3 em 3 meses, consoante elas, as mulheres se adaptarem.
Custos.
Mais. Olha, não sei. Custos, não sei. Você faz perguntas muito difíceis, mas deve ser como a pílula.
Tipo
mais
10
ou
euros.
Menos. Deve haver Quanto?
10 euros.
10 euros já são pílulas daquelas que não estão comparticipadas pelo Sistema Nacional de Saúde. As pílulas começam aí nos 3 euros, aproximadamente, e vão até aos 12, 13. Sendo que esta Bailara, que eu estava a dar um exemplo, é uma das pílulas mais caras. Porquê, Marco? Porque diz que ela dá alegrias que as senhoras às vezes perdem. Diz que ela é assim...
Como assim?
Diz que ela provoca coisas, cenas. Diz que deixa.
Como é que se chama? Bailara?
Não tens a fazer anunciar Bailara. Bailara.
Acho que isto pode ser interessante, não é?
Existem
até
outras.
Porque pode... Ah, também o mito. Lá está, mais uma
Sim.
vez, os mitos.
Não é um mito.
Que o contraceptivo pode. A não, pílula pode cortar um bocadinho.
E não é um mito. Muitas vezes acontece cortar, porque ela regula hormonalmente a mulher. A mulher é suposto ter desregulações hormonais que fazem com que a mulher tenha períodos que esteja mais sexual e períodos que esteja menos sexual. Se tu estás completamente regulado monofasicamente, as tuas hormonas estão sempre iguais, tu não tens estes picos. E se tu não tens estes picos, o desejo fica comprometido. Há pílulas que são famosas por serem menos impactantes nas vontades femininas. O exemplo é a Belar ou Cerazette, são exemplos de pílulas que, à partida, os ginecologistas e os médicos usam mais quando a mulher chega lá e diz: olha, eu comecei a tomar este anticoncepcional e não, o meu desejo sexual foi à vida, eu não sinto nada, é como se estivesse tudo a dormir lá abaixo. Então, às vezes, os médicos dizem: olha, vamos experimentar uma mudança de pílula, vamos ver como é que funciona esta no organismo, a ver se sente um bocadinho mais animado. E a Belar é famosa por causa disso. A Belar, a Azalea.
Como é que os médicos percebem qual é que é a pílula mais indicada para determinada mulher? Tem a ver com
história.
Exames?
Pela história de vida, pela idade, pela história de vida, se tem filhos ou não.
O que é que uma Yasmin tem diferente de uma
Belar? A Yasmin é uma mini pílula, é monofásica, é como a Diane 35, minigeste, miniginera, acho que agora a Gina também tem mini. São pílulas indicadas para mulheres que não têm filhos, que são nulíparas, que não têm condições físicas que justifiquem a toma à vontade. São pílulas mais... Eu não gosto de conceituar as pílulas mais fracas ou mais fortes, não é isso. Mas este género de pílulas são pílulas de início, não é? Agora dizes-me assim: eu tomei uma mini pílula até ter o meu filho Salvador. Sempre funcionou, apesar, eu fui mãe tarde, quase aos 40 anos, mas nunca tive necessidade de alterar a pílula porque aquela pílula se adaptava perfeitamente a mim, não me provocava náuseas, tonturas, dores de cabeça, desconfortos, hemorragias massivas, nada. E depois de ter o Salvador, eu voltei à mesma pílula depois de ter o Salvador, mas senti necessidade de introduzir outra pílula no meu organismo porque aquela já não era suficiente. Eu fazia hemorragias muito grandes durante muito tempo e o meu organismo já não lidou da mesma maneira com a pílula. O que acontece normalmente com a ginecologia é que os médicos recomendam a pílula que parece ser mais adequado ao estilo de vida da pessoa. Imagina, ele pergunta: costuma ter dores de cabeça? Não tem? Dorme bem? Não dorme? Come bem? Não come? Toma muita proteína? Não tem? Faz exercício físico? Não faz? Entendes? Tudo tem a ver um pouquinho com o ritmo de vida que a pessoa tem e o que é que já se passou na sua vida. Já fez algum aborto? Já teve filhos no passado? Tudo isto influencia a forma como a pílula vai funcionar no teu organismo. E depois, é tentativa e erro. Toma uma. E quando eu digo toma uma, não é o efeito contraceptivo, é o efeito que faz no organismo, que a mulher sabe que não está confortável. Começa a tomar a pílula, de repente nunca teve dores de cabeça, anda 15 dias com dores de cabeça. Fica com as boobies, parece a Pamela Anderson. Ninguém pode tocar no peito porque tem uma sensibilidade exacerbada na mama que nem não tolera sequer um sutiã. Faz picos de febre. As hemorragias, começa a fazer hemorragia, o período vem todo em coágulos em vez de ser um sangue corrido. Todas estas pequenas coisas têm que ser avaliadas. Isto para ter consulta é no consultório? Não sei se pode ser assim gratuito.
Ah, mas as pessoas gostam de ouvir falar.
E podem. Podem que hoje vamos...
A Patrícia está a perguntar, e tal como, como acabaste de dizer, né? As consultas estão no consultório. Né?
Ah, Yasminel e a Yasmin são duas pílulas diferentes. A Yasminel é mais... Eu não gosto da palavra forte, está mais adaptada a mulheres que já tiveram filhos, mas como eu disse, eu tomei uma mini pílula depois de ter o Salvador, porque era a pílula que eu tomava antes, e se tudo bem, se a Patrícia se sente super confortável, a pílula está ótima, não tem dores de cabeça, não sente tumefação na mama, não tem desconforto, está ótimo, para que é que a gente vai mexer no que está quieto? Sem invenção.
Olha, a Thelma está aqui a partilhar-se mais um mito, ou não?
Então.
Quem amamenta tem mesmo de tomar a pílula? Dizem que quem amamenta está protegida de voltar a engravidar.
Que grande mito. Ai, perguntem à Carolina dos Landes, por exemplo, não é? Que grande mito. Tirem daí a cabeça. Enquanto estão a amamentar, há pessoas que amamentam durante um ano ou mais. Vocês podem engravidar assim que se dá a primeira ovulação após terem uma criança. E a ovulação acontece quando o organismo se lembrar de ovular, não tem nada a ver com a amamentação.
Sim,
é muito. Nadinha.
As mulheres têm filhos logo um ano a seguir.
Há filhos aí com diferença de...
meses.
10 meses. Não é? Pergunta a Carolina de Lantes, aí tem um exemplo. Ela vos explica se a pílula da amamentação é boa ou não. Ou se estão... Mas isto é um mito que se instituiu. Enquanto estamos a amamentar, não há risco de engravidar. Mas há. Há risco de engravidar, porque cada organismo é diferente do outro e o facto de nós estarmos a amamentar... Assim, as mulheres estão... Vocês não têm... Aqui existe esse mito. Quantas mulheres estão aí? Quando é que vem o período? Vocês estão a amamentar e vem o período. Se vem o período, enquanto estão a amamentar, é sinal que o organismo ovulou. Se ovulou, é como eu vos digo. Tem esse espermatozoide saudável que está aí... Não é? 3 semanas depois, as mulheres estão, 3 a 4 semanas depois, estão autorizadas a voltar à vida sexual normal. Seja parto vaginal, seja cesariana. A partir dessa altura, não é? A médica diz assim, olha lá, tem juízo. É melhor, se quer, como é que é a vida? Vai introduzir assim já a vida sexual, vai dar um tempo, vai usar preservativo, como é que é? A obstetra vai perguntar. Não é? Não se deixem ir nessa conversa do ai não, já passaram 3, 4 semanas, eu ainda não veio o período. Não veio, mas pode vir. E no momento em que vier, coisas podem acontecer. O nosso organismo é uma incógnita muito grande. O vosso óvulo solta-se. Vocês a amamentar. Desce por ali fora, está ali sozinho, no endométrio, sem nada para fazer. Calha de olhar para o lado e encontrar um espermatozoide no Tinder do óvulo. Os dois fazem match. Pumba! Já está tudo escangalhado.
Estamos aqui a rir.
Tem uma graça.
Que eu ia perguntar? Já me esqueci. Era sobre efeitos secundários da pílula.
Olha, são esses todos que eu acabei. Podem, há mulheres que referem diversos efeitos secundários, dores de cabeça,
sim,
náusea.
Sim, mas mais prolongados, ou seja, aquilo que eu queria
à partida,
dizer era...
A pílula, para ser boa para o teu organismo, ao fim de 3 a 4 meses têm que passar os efeitos secundários.
Ok, ou seja, aquilo que eu queria dizer é o receio que a mulher tem em tomar a pílula de forma continuada durante muitos anos é prejudicial ao organismo?
É mito. Antigamente pensava-se que a mulher de vez em quando tinha que dar um descanso da pílula, agora não se pensa que tenha que haver descanso nenhum. A mulher deve tomar a pílula de forma continuada se quer estar protegida anticoncepcionalmente e deve parar a quando de querer engravidar. Aquilo que revela a maior parte das pessoas é ai, eu parei de tomar a pílula, estava, olha, esta pessoa estava a contar para aí um ano até engravidar e no mês seguinte, vavum, coisas aconteceram. Há um picozinho de desregulação hormonal quando nós suspendemos a pílula, mas há estudos para todas as coisas, não é? Antigamente também se pensava que a reposição hormonal nas mulheres que estão a fazer menopausa devia ser 3 a 4 anos e parar, e agora não. Agora pensa-se que a mulher deve fazer continuadamente e até sentir conforto, porque os efeitos nocivos da menopausa no organismo da mulher são muito piores do que tomar ou do que fazer a reposição hormonal. Por isso é mito. Devem tomar continuadamente. Ah, e agora separei-me do meu marido, ou o meu namorado deixou-me, eu não tenho ninguém, vou parar de tomar a pílula, depois eu volto a tomar quando voltar a ter alguém. Não faz sentido, já. Já não se fala das coisas assim. Até porque eu acho que a grande maioria das mulheres toma a pílula como método anticoncepcional, mas também como regulador do período, para andar certinho.
E emocional também? Também serve como regulador emocional?
Também, porque faz com que tu não tenhas esses picos hormonais ao longo do mês, acaba por te dar alguma estabilidade. Não há nada que tu possas tomar que te dê juízo durante a tensão pré-menstrual.
Eu posso tomar a pílula.
Há ali 3 ou 4 dias. Há a pílula masculina, ainda não chegou, foi aqui.
Pois, eu tinha lido já um artigo há uns anos.
Existe a pílula masculina, mas o homem não se mostrou assim muito entusiasmado para a toma da mesma, portanto ainda não chegou aqui. É uma coisa que nós...
Repara, imagina que há um homem que não queira de facto ter filhos, não é?
Sim.
Pode querer ser ele a decidir a tomar a pílula.
Não, aqui em Portugal não consegue encontrar, mas fora
mas
sim.
Mas porquê que achas que isso acontece?
As farmacêuticas não têm interesse em vender uma coisa que não tem procura.
Mas eu gostaria de experimentar. Mas o que é que a pílula faz?
Tira os rabos no homem.
Tira os rabos.
Tira os rabos. Não os tira, mas deixa de lhes dar mobilidade e as coisas já não funcionam da mesma maneira. É o que faz a vasectomia, não é? Corta a informação da próstata para o testículo e ao cortar essa informação eles perdem a mobilidade. Perdendo a mobilidade já não vão a lado nenhum. Já não há Tinder para ninguém.
Pílula engorda, é verdade ou mito?
Algumas. Mas depende do organismo, não da pílula. Mas não me venham com treta. O que é engordar? Fazer uma retenção de líquida de 1,5 kg? 2 kg, vá. E ponto. não é? O que engorda são as besteiras que nós comemos, além da pílula.
É o McDonald's.
McDonald's, chocolates, batidos...
Aqui um
frappuccinos
fora
no
fora
Starbucks.
De tema, temos aqui o Aiden. Aiden, olá, ejaculação precoce, alguma dica?
Oh.
Aqui podemos tentar, se calhar, juntar este tema com o tema de...
Com o pensamento em que ejacular obrigatoriamente, diria eu, obrigado. Como é que é? No meu caso, seja algo psicológico, é o pensamento que tem que ejacular obrigatoriamente, diria eu. Olhem, aqui eu fico um bocado confusa, porque a ejaculação precoce, a ejaculação retardada, esta coisa do pensamento que tem que ejacular obrigatoriamente leva os homens a uma condição que é, a meu ver, mais complicada de resolver do que a ejaculação precoce, que é a ejaculação retardada. Aquela obrigatoriedade do eu tenho que ejacular, eu tenho que ejacular, eu tenho que ejacular, e aquilo fica ali na cabeça de uma maneira que nem água vai nem água vem. A ejaculação precoce... convém a procura de uma ajuda especializada, um terapeuta sexual, um sexólogo, porque a ejaculação precoce tem uma resolução até fácil, são feitos treinos de competência, mas há uma ajuda que vos podem dar os preservativos. Há preservativos que são retardantes, que têm um gelzinho na ponta, assim uma bolinha branca, e esse gelzinho é um gel anestesiante, faz com que haja menos sensibilidade a nível do pênis e faz com que a ejaculação demore um pouquinho mais. Uma coisa é... Há uma diferença muito grande entre a ejaculação ejaculação precoce e o ejacular quando eu quero. Uma coisa é, ai, que me descontrolei, não é? Porque estava tão bom que eu não consegui raciocinar muito bem. E outra coisa é a ejaculação precoce. E a ejaculação precoce, muitas vezes, não é acompanhada de prazer. É acompanhada de desespero. Portanto, é preciso entender... o conceito do que é ejaculação precoce e verificar se é mesmo ejaculação precoce ou não. Olha, tive um paciente uma vez, há uns anos atrás, que veio à minha consulta, recomendado pela urologia, porque sofria de ejaculação precoce. E a primeira coisa que eu peço para fazer é para se masturbar e registar os tempos. Que é uma coisa magnífica e os homens ficam logo meus amigos, olham logo para mim com ar de cacete. Tanta coisa que ela me podia pedir para fazer e esta ideia que não lembra nem ao menino Jesus.
Desde que seja à tua frente,
não é? Não, à minha frente não. Eu quero acreditar que eles me estão a contar a verdade. Eu lembro-me que ele mandou-me uma mensagem ou e-mail da primeira semana e dos tempos masturbatórios e tinha 7 minutos e 80... 11 minutos e 40, 8 minutos e 10. E eu mandei-lhe um e-mail de volta a dizer, olha, eu não quero saber o tempo todo, não é o tempo em que você pensa em masturbar-se até o tempo em que ejacula. É só o momento em que começa a masturbação, efetivamente, e que dura até ejacular. E ele diz, vai, é exatamente isto. Isto não é uma ejaculação precoce. Isto é, eu queria durar mais e não duro. Mas isso também se treina. Ejaculação precoce é algo que nós não conseguimos controlar. Muitas vezes a ejaculação precoce acontece sem haver estimulação sexual. Acontece de uma forma espontânea, durante o beijo, durante o toque, não é? Sem o homem conseguir controlar mesmo. Mas é uma coisa que se consegue resolver. Quando eu ejaculei, mas gostava...
E também depende, eu acredito que, e falando eu como homem, não é? E as mulheres também conseguem imaginar... Dá para ser mais rápido ou mais devagar, dependendo
do movimento.
Movimento e de
Sim.
intensidade, não é?
Sim, há que ter aquele juízo do isto está demasiado bom, para um chiquinho, deixar respirar.
Exatamente.
Tipo, é. No avião, para um chiquinho agora.
Se nós entrarmos numa relação sexual e for muito intenso logo desde o início, não dura um minuto, não é?
Pronto. Mas isso não é ejaculação precoce, isso é porque foi demasiado gostoso e havia muita estimulação.
Exato.
Pronto. O problema, os homens e as mulheres não se entendem na rapidinha. Vamos fazer um episódio sobre a rapidinha, repescar. Já fiz aqui há uns anos atrás. Repescar o episódio, é rapidinha. Os homens não se entendem nesta coisa da rapidinha porque a mulher tem que ser bem trabalhada antes da relação, da própria relação coital, da rapidinha coital. Porque o homem tem muito mais facilidade, ou na cabeça das pessoas, o homem tem mais facilidade de atingir o orgasmo. Não é que o homem tenha mais facilidade, é que o movimento que está a acontecer é mais prazeroso ao homem do que à mulher. Aquele movimento vai bem, para a mulher precisa de um pouquinho mais de alegria. E eu já dei aqui a dica de puxar o capuz clitoriano na rapidinha. Vão ver como é um instante. Nenhuma mulher se vai masturbar durante 10 minutos. A mulher, se for utilizar a masturbação procura de alívio, de relaxamento, daquilo que dizia há pouquinho o nosso espectador, vai gastar tanto tempo quanto o homem. Um minuto.
Se quiser despachar a coisa, não é?
Eu tenho aqui uma flor. Olha, estás a ver o que eu tenho aqui? Toda a mulher gosta de flores, certo? Olha esta rosa. E na minha mão tenho um sugador clitoriano, que eu já disse que toda a mulher tem que ter um. E eu quero ver as mulheres a utilizarem este sugador clitoriano, esta florzinha bonita que podem encontrar na Vibrolândia. Quero ver a mulher a utilizar este sugador clitoriano durante 5 minutos. Sem nada acontecer. Ah, não teria assim ao telefone. Quero ver. E isto é o melhor amigo que o homem pode ter.
Qual é o nome? Como é que chama?
Chama-se Rose qualquer coisa. Espera aí. Luxury Edy. Como é que é? Está no separador, diz o Pedro. Mia Rose. Ai, Jesus, que é o nome da artista. Chama-se Mia Rose. Não me cancelem. Aqui está. Com design espetacular e discreto para um poderoso dispositivo de sucção. Olha aí, eu no avião agora com esta rosinha ali dentro. Ninguém vê. Aquilo passa. Quem é que vê? Eu já disse, toda a mulher tem que ter. Olhem que lindo este vermelhinho. E o que é que faz este estimulador? Estimula diretamente no sítio certo o clitóris. Vocês veem a bolinha que tem aqui. Esta bolinha tem um sensorzinho dentro que faz assim, o sensor. E é a vibração desse sensor que faz essa sucção. Não é uma sucção mesmo, não é?
Apontar aqui para esta câmara, por favor.
Aqui? Assim. Aquela membranazinha que está ali dentro move-se. E isto é por ondas supersónicas que faz a estimulação. A gente chama-lhe sugador, mas não é que ele sugue mesmo. Não suga, dá a sensação de sucção, porque é a forma como se move a membrana que está aqui dentro. Tudo o que é assim com esta bolinha, vocês encontram aí no site o Satisfyer, o Lelo, o Wave, tudo o que faz estes movimentos assim, isto é muito prazeroso para a mulher. E é prazeroso porque, ainda que vocês não acertem no sítio certo, não é? Todo o clitóris vai sentir esta estimulação, não só o pequeno botãozinho que vocês veem do clitóris que está visível, mas toda a estimulação do clitóris interno, que eu já expliquei que é assim uma coisa grandona. Aqui. Isto é um bom amigo, por exemplo, da rapidinha. Vocês podem utilizar o homem, não é? Já que ele quer estar incluído na rapidinha. Se não quiserem, arrumem com ele. Mas se ele quer estar incluído na rapidinha, este é o melhor amigo que vocês podem usar e realmente vai ser uma coisa prazerosa. Senhores desta vida que me estão a ouvir, isto é o segredo mais bem guardado que vocês têm. Podem ter, desafiem a esposa, a namorada, a companheira, seja lá que for, para uma rapidinha. Apanhem-na assim, desprevenida, numa qualquer casa de banho, de vossa casa, não andem a fazer Toledo depois de dizerem que fui eu que recomendei e tudo em cana por atentado ao pudor. Ponham assim esta florzinha na palma da mão e, enquanto vocês fazem maravilhas por trás da esposa, não é? Encostem ao clitóris esta rosinha. O que é que vocês querem mais na vida? Eu dou dicas muito boas. Muito boas. E isto é válido para qualquer estimuladorzinho. E este, não é? O Satisfyer é um pouco mais indiscreto. Vocês tiverem o Satisfyer na mão, toda a gente vai ver que vocês têm o Satisfyer na mão. Isto não, isto é uma coisinha que vocês podem pôr assim. Olha que eu tenho a mão pequenina. Vocês podem pôr a palminha da mão assim e utilizar sem saber a quantas andam. É isto, olha, onde é que eu fiquei? Estás a ver porque é que eu tenho um apontamento hoje? Eu hoje tenho um apontamento. Fiquei no contraceptivo injetável. Olha, imaginem que vocês querem comprar os preservativos gostosos, e por gostosos entendem-se Saboreame, em espanhol. Este homem é internacional, ele anda por todo lado, ele vai para Barcelona, ele vai para o Dubai, ele vai para o Amsterdão. Eu tenho que lhe perguntar assim, olha Pedro, estás cá hoje? Que é para ver se eu o vejo, porque o patrocinador é internacional. Os nossos patrocinadores são internacionais, outro também é o lugar que se lhe deu. Portanto, vocês podem, acumulam e põem Susana no vosso cupão, têm 10% de desconto na vossa compra direta. Se eventualmente vocês andam à procura de coisinhas que já viram aqui e que não se lembram como é que se chamam e querem encontrar, vocês têm mesmo um separador. Se no motorzinho de busca ali em cima vocês escreverem Susana, vocês vão parar à página direta onde nós fomos falando sobre coisas aqui e está tudo ali guardadinho num separador. O Pedro deixou tudo organizadinho num separador para que vocês possam encontrar todas as recomendações que nós fomos dando aqui, ali, as escolhas, as minhas escolhas. Aqui têm, olha, outro sugador, não faltam, são aí sugestões de sugadores, um bocadinho maiores... do que este que eu tenho na mão. E eu já meti a cunha, podem ficar descansadas ao Pedro, que o Leslie está esgotado, que eu tanto recomendo as bolinhas, mas ele quando encomendava, encomenda 300 caixas. Ele quando puder encomendar, vai ser a loucura. Ah, e têm aí os preservativos de chocolate para gulosos e gulosas desta vida. Aí estão os preservativos de chocolate.
Então, e depois do injetável?
E depois do injetável, que você não conhecia, não é? Ficou assim pasmado com o injetável. Sim, temos os adesivos cutâneos. E os adesivos cutâneos são uns patches que se colam no corpo, que libertam uma quantidade hormonal que prefaz exatamente a mesma coisa no organismo. São colados em diversos sítios, substituídos de tempo a tempo. Existem adesivos que são substituídos semana a semana, existem outros adesivos que são substituíveis de 15 em 15 dias, outros de mês a mês. Há que ter muito cuidado com o quê? Água. Isto é uma coisa que não convém utilizar, por exemplo, no verão. Suor, piscina, praia e estas coisas todas. Acaba por não ter uma eficácia se descolar. No entanto, tem uma alta eficácia também, porque aquilo que liberta estes patchzinhos é exatamente a mesma coisa que liberta uma pílula em quantidades hormonais, que liberta uma pílula, que liberta um contraceptivo injetável, que liberta um anel vaginal. É, sim senhor, é muito usado, disse ali o Pedro, e muito bem, para reposição hormonal, estes patchzinhos, para mulheres que estão a passar climatério e menopausa. É, sim senhor. É muito inteligente este Pedro, que não é Cardoso, é Correia. Vocês sabem lá.
E temos aqui a Joana a perguntar como é que sabemos que o sugador é melhor do que o outro, que um sugador é melhor do que o outro. Características?
Experimentar.
Experimentar.
Não? Olha, e dizer assim, eu tenho um favorito, que é o da Lelo. Porquê? Porque é maior o bocal. Só por causa disso. Não, tem erro. E se apanha maior quantidade de pele, de pavimento, vai ser obrigatoriamente, ao meu ver, mais prazeroso. No entanto, é assim, a Rosinha, está já a asneira aí. A Rosinha, põe-me aqui o da Lelo, pões, Diogo? Alguém se arrependeu, a Joana tem aqui mensagem retirada. Deus viu o que você escreveu, Joana.
Não, só mas por acaso é interessante, porque diz que o marido sofria de ejaculação precoce e o médico urologista receitou paroxetina 20 mg.
Não vou dizer nada, está bem?
É melhor começar pelo psicológico?
É melhor não tomar um antidepressivo para prevenir a ejaculação precoce.
Ah, é um
precoce.
Antidepressivo?
Mas eu vou deixar só assim, é aqueles disparates que eu vejo muito e que prefiro não comentar porque gosto da carreira profissional que tenho e não quero problemas com os psiquiatras. Pronto, vou dizer nada, não é? Porque então, a pessoa tem ejaculação precoce e vai-se destruir o sistema nervoso central para continuar, para ter relações sexuais melhor. Ai, que até dei um jeito ao pescoço, eu não posso dizer estas coisas. Está aqui. O Sila. Já, foi Raquel que perguntou? Já não sei. Este, para mim, dizer assim, é o melhor. Não é que seja o melhor, porque todos têm a mesma funcionalidade, mas o bocal deste, e eu acho que é... Quem inventou este bocal foi uma mulher, não tenho qualquer espécie de dúvida. E os outros, se calhar, foi um homem a tentar fazer feliz a mulher. Mas este foi uma mulher que inventou, porque isto foi experimentado por mulheres e as mulheres disseram, sim senhor, senhores da Lelo, isto é para vender a torta e a direito.
Portanto, o Mário está a dizer para pedir um test drive.
Test drive não temos, mas os maridos vão oferecendo. Um invalida o outro. Lá porque este é muito jeitozinho e está na mesinha de cabeceira, não quer dizer que a Rosinha não esteja na carteira num dia de trabalho estressante. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Existe até assim, eu sei que agora é difícil, mas o Pedro tem uma que até é florzinha mesmo, tem uma rosinha mesmo, tem assim um pezinho e este pezinho também vibra.
Será que tem espinhos?
Hã?
Será que tem espinhos?
Não tem.
Perguntar aqui o Luís.
Não tem, tem assim uma espécie de uma folhinha. Toda a rosinha é muito interessante. Olha, deixa-me terminar com o implante. Ou o Implanon, que é aquela coisinha que se põe no braço, que faz exatamente a mesma coisa que a pílula e fica no braço durante 3 a 5 anos, fica assim, dentro da pele, ninguém vê, é colocado de forma cirúrgica e é removido de forma cirúrgica. Liberta diversas quantidades hormonais ao longo dos 3 anos que lá fica, ou ao longo dos 5 anos que lá fica, e faz com que a mulher esteja protegida quanto a uma eventual gravidez. Coisas que me dizem acerca do implante. Quem coloca o implante e se dá muito bem com ele numa fase inicial, nos 3, 4 meses iniciais, vai amar o implante durante os 3 ou os 5 anos. Quem se dá mal durante os 3 ou 4 meses, é melhor retirar já, não fiquem à espera para verificar o que é que acontece. Existem pessoas que dizem, desde que eu pus isto é maravilhoso, quase nem período tenho, não tenho dores de cabeça, não sinto dores menstruais, não tenho nada. E existem pessoas que dizem, desde que pus o implante, passado 2 semanas comecei a ter o período, tenho o período 15 dias num mês, tenho o período 3 vezes por mês, são hemorragias muito grandes, sinto desconforto, sinto dor de cabeça, sinto tonturas, sinto essas coisas todas. Portanto, cada organismo é um organismo. Eu deixei aqui fora destes nossos...
Parece-me o mais prático, qual é a tua opinião? Porque está escondido?
Está, está-me a estar lá.
Mas sente-se?
Sente-se.
Que a mulher sente?
Não acho, não. Sente-se dentro do braço, sente-se. Mas para mulheres, que há pessoas que têm, não se dão bem com horários de toma de medicação, esquecem-se de tomar, imagina. Isto é um método seguro, está seguro. Não tem o risco do dispositivo que pode sair do sítio e deixar de libertar. Ele, ainda que saia do sítio, não sai de sítio para lado nenhum. Não voa pela pele fora, portanto ele vai continuar a libertar as suas hormonas. E é como eu digo, só experimentando. Há mulheres que dizem maravilhas do implante e há mulheres que dizem horrores do implante. O mesmo acontece com a pílula, o mesmo acontece com o anel vaginal e essa coisa toda. O anel vaginal, não falei, acho que saltei o anel. O anel é uma rodelinha, assim como o meu brinco, que se coloca no interior vaginal e que liberta, aqui está ele, e que liberta hormonas para que os espermatozoides, coitaditos, também fiquem atolambados, é o dum-dum do espermatozoide também, e eles não passem para lado nenhum. Também existem mulheres que dizem maravilhas dele e existem outras mulheres que dizem muito mal. Ao contrário do diafragma, o anel vaginal é colocado no interior vaginal e é retirado ao fim de 3 semanas. É de 3 em 3 semanas é mudado. Ele liberta essas hormonas no momento em que ele é retirado, vem a tal hemorragia de privação, a mulher tem o período e depois volta a colocar o anel passado uma semana. Deixei de fora o quê? Deixei de fora a laqueação de trompas e a vasectomia, porque são métodos cirúrgicos e que não estão adaptados para todas as pessoas. A laqueação de trompas é recomendada a mulheres que realmente não querem ter mais filhos e não podem fazer qualquer tipo de método anticoncepcional oral que tenha envolvimento de hormonas, como nós vimos há pouquinho as nossas ouvintes a partilharem connosco. Aqui convém que haja a certezinha absolutinha que não se quer ter mais filhos. Normalmente esta laqueação de trompa é feita ao mesmo tempo que se tem o último filho. Se há uma cesariana, então há uma facilidade de acessar as trompas. E o que acontece é chegar lá, dar um cortezinho nas trompas, virá-las ao contrário, exatamente como a vasectomia. Corta-se os tubinhos, vira-se ao contrário, dá-se um nozinho de marinheiro e não há mais informação entre os ovários e o útero. Assim sendo, o óvulo não chega ao útero, e se não chega ao útero, não há possibilidade de se encontrar com um Tinder, com um espermatozoide do Tinder, certo? O que é que não é, a meu ver, um método anticoncepcional, e por isso eu vou pedir especial recato no uso? Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte não pode ser considerada um método anticoncepcional na cabeça de ninguém. A pílula do dia seguinte é para usar num SOS desgraçado, que a pessoa perdeu o juízo e não sabe o que é que aconteceu, num preservativo que rebentou, numa diarreia muito grande que deu depois de uma tomada de pílula, de um antibiótico que nós não nos apercebemos que cortou o efeito da pílula, e é para utilizar mesmo no dia seguinte. Só quero relembrar que uma pastilhinha destas, como vocês estão a ver ali, equivale a 4 ou 5 blisters de uma pílula normal, tomadas todo ao mesmo tempo. Isto não traz qualquer tipo de benefício ao organismo. Nenhum. Nenhum. Isto tomado constantemente e recorrentemente vai dar a geneira da grossa. Vai fazer cagada no organismo, não tem qualquer espécie de dúvida. Portanto, a pílula do dia seguinte, a meu ver, não é um método abortivo também, porque ela é tomada numa altura em que não há nidação do óvulo, mas não deve ser considerado como um método anticoncepcional, porque não deve ser utilizado como método anticoncepcional. É única e exclusivamente um SOS. Posto isto... Vocês tomam.
Temos aqui uma dúvida da Vanessa a perguntar se o implante tem validade de 3 ou 5 anos.
Depende. Pode ser de 3 a 5. Existe com 3 e existe com 5. Existem implantes para 3 anos e existem implantes para 5 anos. Imaginem que a mulher tem 40 anos quando coloca. Recomenda-se que coloque o de 5 anos.
Ok. Sendo que lhe disseram que no início era de 3 e depois afinal era de 5.
O que ela tem? Confuso. Então a senhora confundiu-se. Há implantes que têm, vamos imaginar, se vocês colocam um implante durante 3 anos, os dispositivos funcionam diferentes também com o funcionar do organismo. Vocês colocam um implante e o implante tem uma durabilidade de 3 anos, mas vão fazer exames e verificam que passaram 3 anos e 2 meses e as hormonas estão lá no pico, têm progesterona como se não houvesse amanhã, ainda está a funcionar. Não se justifica tirar. Espera-se mais um bocadinho e 6 meses depois. Nestas alturas, convém haver algum recato. Não é? Para mim, 7-3, tira aos 3. 7-5, tira aos 5. Não convém estar a fazer jogo.
Ou então
jogo.
Meter o de 5 e tirar aos 3.
Que também não é preciso isso. Não é? Também não é preciso isso. Com toda esta alegria que vocês têm, com todos estes métodos anticoncepcionais que estão disponíveis do mercado, vocês precisam o quê? Saúde e energia para terem relações sexuais mais alegres. E o que é que eu tomo religiosamente todos os dias para ter não só saúde na atividade sexual, mas para ter saúde no trabalho, saúde na atividade física, saúde para tudo e mais alguma coisa? Sempre me perguntam de todos os suplementos da Prozis que eu recomendo aqui, qual é aquele que eu tomo religiosamente, como se fosse a reza do dia, é este. Multiwoman 35+. Eu tenho já mais de 35, tenho 36 agora, não é? E como tenho mais de 35, é este o suplemento que eu tomo. Tomo duas vezes por dia, também me perguntam muitas vezes como é que é, tomo duas vezes por dia, tomo uma pastilha de manhã e outra ao jantar, normalmente, porque não levo as pastilhas comigo para a clínica, portanto só tomo ao jantar. Tomo ao pequeno almoço misturado com o meu ômega, porque ele treleia um pouquinho do coração, e tomo junto com o magnésio ao jantar, mas nem sempre faço magnésio e o ômega, mas faço sempre este Multiwoman 35+, especialmente na entrada do verão e na entrada do inverno, que é quando o nosso organismo está mais debilitado para tudo e mais alguma coisa. De toda a suplementação que vocês podem encontrar, este é um multivitamínico. Se vocês têm aí na vossa, não sei muito bem o que é de tomar, não sei muito bem que tipo de coisa é que me faz falta ao organismo, na minha cabeça, as coisas que nós devemos priorizar quando pensamos em fazer algum tipo de suplementação são os multivitamínicos, que são ricos em tudo e mais alguma coisa e que nós não, como não sabemos o que é que nos faz falta, não custa repor todas as coisas que nos fazem falta. Se eventualmente vocês às vezes pensam, mas imagina, isto tem zinco e eu não tenho falta de zinco, o que é que o organismo faz? Cocó. Vocês não vão ficar com nada que não seja preciso. O nosso intestino tem inteligência para olhar para as coisas e dizer, ai, peraí, eu não preciso disto ou eu preciso disto, não é? E isto não tem proteína, imagina, não estamos a falar de uma coisa que é excesso de proteína e os rins a queixar-se, não é nada disso. Isto é um multivitamínico que tem diversos minerais que vos vão dar um reforço à vossa função normal de trabalho do corpo. Se eventualmente, estamos aqui a tomar, tem um bocadinho de vitamina D a mais, nunca temos, a gente tem sempre déficit de vitamina D, existe vitamina D também na Prozis. Temos sempre déficit de vitamina D. As mães sabem que os pediatras recomendam a toma de vitamina D dos miúdos constantemente e nós adultos não fazemos porquê? À entrada do verão e à entrada do inverno, eu gosto deste multivitamínico e de tudo que reforça o sistema imunitário. Tem uma vitamina C maravilhosa agora. É orodispersível. São umas pastilhinhas de chupar. São novas. Chegaram a semana passada lá à casa. Meu marido é que anda a tomar muito direitinho. Nós somos uma família muito vitaminada. Portanto, se não sabem, se estão indecisos, se estão confusos, não sabem muito bem o que é que há de tomar, este é o complexo vitamínico que tem tudinho mais alguma coisa e vocês só têm que tomar duas pastilhinhas por dia, não custa nada. As pastilhas até são bonitinhas, são cor de rosinha, magenta. E vai-vos ajudar em muito. Está a decorrer a campanha da semana com goodinesses para vocês e o código Susana está sempre ativo. Passem no site, vocês têm lá muitos descontos constantemente, há coisinhas sempre, com os descontos de semana para semana vão mudando as coisas boas, vocês podem colocar, põem aí o código Susana que é para tu veres o que é que anda hoje, o que é que anda nesta semana. Tu também tens um carrinho muito recheado, Marco. O teu carrinho é um carrão. Esta semana temos aí o magnésio que eu recomendei há pouquinho, eu estou a tomar uma vez por dia ao jantar e é um reforço bom para o sistema imunitário. O magnésio e a spirulina, que é uma algazinha que dá um pouquinho de alegria para a gente ficar assim mais despidadas. E estas toalhitas biodegradáveis, que são uma novidade da Prozis e que limpam tudo e mais alguma coisa. Limpam-vos a vocês e limpa também a carpete que o meu filho suja, muita vez com iogurte, plasticina e tudo que vos possa passar pela cabeça. As toalhitas são ótimas, são biodegradáveis e são, têm uma textura muito fofa para vocês passarem no corpo. Às vezes, ao final da manhã de trabalho, vão almoçar, querem ir um pouquinho mais frescos, mais cheirosos. Têm um cheirinho maravilhoso e são essencialmente com água. E têm também, minhas senhoras, água micelar de limpeza. Agora vêm aí os tempos de praia, é muito bom para limparem o rosto, depois de virem da areia, do sol, destas coisas todas. Hidrata, tem uma data de minerais, tudo e mais alguma coisa. Dúvidas temos?
Não. Pronto. Qual é a conclusão?
A conclusão é que devem procurar sempre a ajuda de um especialista. Existe sim, desculpa lá, eu vi ali, existe para quem tem menos de 35, existe multivitamínico para quem tem menos de 35 e para os homens, não sei se é homem ou se é mulher. Para homens existe aquele PRZ, para mulheres existe o multivitamínico woman, sem ser mais de 35. Eu só falei especialmente do 35 porque eu com 36 sinto necessidade desta suplementação, entendes? Dizias-me tu, resumo, não é? Resumo, devemos procurar ajuda profissional para encontrar o método contraceptivo que se adequa mais à nossa vida, ao nosso dia-a-dia, à forma como nós nos sentimos confortáveis. Há mulheres que não se sentem confortáveis a tomar uma pastilha todos os dias, psicologicamente não lhes traz qualquer tipo de benefício emocional. E tudo bem, com tanta coisa que há disponível no mercado, eu não percebo porque é que temos que ser todos uns iguais aos outros. Agora, se vocês estão a tomar alguma coisa, especialmente para as senhoras, e não se sentem confortáveis, não se sentem bem, a libido fugiu, o desejo foi à vida, emigrou, foi passar férias para o Dubai e não voltou. Reclamem ao médico de família, reclamem à ginecologista. Não faz sentido vocês não terem desejo sexual porque estão a tomar um anticoncepcional. Okay? Porque para isso ficam abstinentes, pronto. Já é um método anticoncepcional maravilhoso, que eu não recomendo. Porque eu já disse aqui, já vendi e vou repetir as vezes que forem necessárias, a intimidade é o sucesso do casal. Nós precisamos manter a intimidade no nosso relacionamento, que isso é que nos dá saúde e bem-estar. Ah, perguntaram, eu não respondi há pouquinho, se as vasectomias são reversíveis. Não foi, Marco?
Sim, sim.
São reversíveis, mas não corre muito bem normalmente. Ou apregoa-se que sim, que são reversíveis, mas eu preferia que vocês deixassem ficar na vossa cabeça que não. Porque é muito difícil reverter uma vasectomia. Como não se revertem...
Mas aquele canal tem que ficar bem ligado depois. Né?
Pois, aquele... E dá para ligar. É como as trompas de Falópio quando nós decidimos fazer laqueação de trompas. Não é que nós não possamos ser mãe. É possível chegar dentro do ovário e fazer uma inseminação artificial. Mas a FIV é uma coisa e o engravidar natural é outro. Aqui, repor o trânsito nos tubinhos é possível, mas dizer-te que corre bem... Não corre, 90% das vezes corre mal. Tem 10% de sucesso, imagina. Não é uma coisa que corra bem. Portanto, a vasectomia deve ser feita se eventualmente vocês têm a certeza absoluta que não querem ter mais filhos. E mesmo assim, como eu digo, é possível ir lá recolher o espermatozoide diretamente à fonte. Podem vir a ter filhos, não no método natural. Mas este género de coisas mais radicais convém a gente ter presente... Convém a gente ter presente que é assim. Aqui em Portugal os homens estão a descobrir agora, estão a começar a encontrar aqui a vasectomia. Não é uma coisa que esteja muito em voga ainda, mas estão a começar a descobrir. Há muitas mulheres que não podem fazer terapia de hormonal, não podem tomar pílula por diversas patologias que têm o organismo. E os homens preferem, como tu dizias, eu tomava a pílula na boa, pronto, o homem prefere cortar o canalito porque já não quer ter mais filhos, quer ficar mesmo por ali e tudo bem. Não é uma cirurgia que se envolve de riscos desgraçados, não é? Portanto, é uma hipótese para quem não quer ter mais filhos. Mas não sei, pensar como método anticoncepcional só se eventualmente houver algum problema em que este seja o método que parece mais lógico, porque é muito definitivo, a meu ver.
O Mário também partilha que não é comparticipado pelo SNS.
Não, senhor. Não é, não, senhor.
Pronto.
Olha, estamos... disse muito bem que a porcentagem de sucesso da reversão da vasectomia é mínima, é mesmo, tipo 10%.
Obrigado, até para a semana.
Obrigada e eu até para a semana. Foi um gosto muito grande. Olhem, acompanhem as cenas dos próximos capítulos. Eu às 18 vou apanhar avião. Acompanhem no Instagram.
Vamos para o Patreon. Sigam-nos no patreon.com/sem tabus. Até já.
Até já.